Olá, sejam bem-vindos a mais um Só Neste País. Estamos a gravar na Quinta-feira Santa, 6 de abril de 2023, à tarde. Eu sou o Gonçalo Doroteia Cevada, o último bloqueado do guru Luís Paixão Martins e, como sempre, connosco João Albuquerque e Cátia Gonçalves. Hoje, como não poderia deixar de ser, temos dois temas a debate. O primeiro é o início da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, um pouco a novela que já começou com a audição de Christine Ohmier-Weidner, acho que consegui dizer isto bem, e de Alexandra Reis, mas que faltam, enfim, outras 60 pessoas para serem ouvidas, entre Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos, etc. E, portanto, certamente a procissão ainda vai no adro. Continuando nesta linguagem religiosa de Semana Santa, e para segundo tema, teremos a questão da habitação. E pacote Mais Habitação, que foi aprovado, finalmente anunciado, as medidas finais, e aprovado pelo governo dentro de uma tenda, qual Meninos de Jesus em Belém, e que se seguiu 2 dias depois, ou um dia depois, com uma manifestação em Lisboa, no Porto e noutras cidades do país. Começando então pela TAP e dando um pouco de contexto, nos últimos dias ficámos a saber algumas coisas que não sabíamos e outras que, no fundo, acabaram por ser confirmadas. Segundo Christine Ohmier-Weidner, houve uma reunião, e abro aspas, secreta, na véspera da sua audição parlamentar na Comissão de Assuntos Económicos no Parlamento, entre a própria e elementos do governo, desde o Ministério das Infraestruturas, desde o Ministério dos Assuntos Parlamentares, uma vereadora sem pelouro da Câmara de Lisboa ligada ao PS, que ninguém percebe muito bem a que propósito e a que título lá esteve, assessores e demais entourage, e também um dos deputados do Partido Socialista que faz parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, de nome Carlos Pereira. Ora, eis ainda, CEO da TAP confirma esta reunião, dá ainda indicação de que foi autorizada pelo Secretário de Estado, ou melhor, pelo ex-Secretário de Estado, Hugo Mendes. A dança das cadeiras é tanta que isto se torna difícil de acompanhar, mas enfim, foi autorizada pelo Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Hugo Mendes, para aprovar o pedido de indenização a Alexandra Reis na ordem de 1 milhão de euros, e o próprio diz: sim, avancemos com isto. A minha reação imediata é dizer-lhe que sim, termina com um smile, mas na verdade o tema em discussão naquela longa lista de e-mails tinha muito pouco a ver com a indenização da Alexandra Reis, mas sim a alteração de um voo de Maputo para Lisboa, alegadamente a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é neste charco de acontecimentos dos últimos dias que eu passo a palavra ao João, e que lhe pergunto se, de acordo com a sua perspectiva social-democrata bolchevique, se ele acha que o herdeiro dessa linha do PS, Pedro Nuno Santos, sai ainda mais fragilizado, porque sabemos que primeiro não sabia de nada, afinal descobriu através de um WhatsApp que sabia da indenização e agora sabemos ainda que esteve por dentro de todos estes acontecimentos. Portanto, sai ou não sai mais fragilizada esta ala do PS, ou se já podemos dar como tara perdida para o futuro político do PS e do país?
Olá Gonçalo, olá Cátia e olá aos nossos ouvintes. Eu vou tentar começar pelo princípio, como mandam as leis, e só fazer uma ou duas retificações em relação àquilo que tu disseste, não pondo em causa de toda a tua boa fé, mas apenas para relatar aquilo que hoje já se conhece, que é no caso da vereadora que tu falas. É uma técnica especialista do Ministério das Infraestruturas, portanto trabalha no gabinete do ministro, aparentemente, e a reunião, por aquilo que se sabe hoje, ou por aquilo que foi o esclarecimento do ministro das Infraestruturas avançado hoje, a reunião de que se fala era uma reunião que iria juntar a área do governo, a área de tutela do governo, que tem a parte da TAP, com o grupo parlamentar do PS, uma coisa que é habitual e que é absolutamente normal de se fazer em termos de preparação de audições, e que terá sido a própria CEO da TAP a pedir para se juntar a essa reunião. O que, no meu entender, muda um pouco a configuração do caso, no sentido em que não foi o governo que promoveu uma reunião entre a TAP e o grupo parlamentar do PS, mas sim uma reunião que era para acontecer entre a área governativa e o grupo parlamentar, a que aparentemente, a fazer fé daquilo que é o esclarecimento hoje dado pelo ministro João Galamba, terá sido a própria administradora a pedir para participar nesta reunião. E, portanto, isto de certa maneira muda um pouco o figurino, no sentido em que não há uma tentativa de todo de criar uma situação de vantagem. Foi a própria CEO que o terá requerido, e para além disso, como ela própria também disse, e isso é público porque foi proferido durante a própria audição, ela diz que não se sentiu minimamente condicionada, ou qualquer tentativa de condicionamento ou instrumentalização por parte do Ministro das Infraestruturas, no sentido da sua participação na reunião ou até no condicionamento para a audição ou para a comissão de inquérito que se seguiu. Isto é o primeiro ponto. Depois, obviamente que todo este caso ainda está agora no início, e é óbvio que, começando depois daquilo que aconteceu, perante a pressão que foi exercida e até a instância final da demissão da presidente, da ex-CEO da TAP, por parte do governo, começando a comissão de inquérito por estas duas protagonistas, por Alexandra Reis e pela sua ex-CEO, é natural que haja uma situação bastante acesa de controvérsia e de polémica, como não seria de esperar, porque as relações não terminaram da melhor forma, e todo o próprio relacionamento entre Alexandra Reis e a CEO da TAP, eu estou aqui a evitar dizer o nome, mas é apenas porque não quero cometer gafes, mas é o Romier, a Cristina Romier Weidner.
Weidner.
Foi toda ela, portanto, esta relação entre as duas foi sempre marcada por bastantes dificuldades de entendimento, o que até terá levado à demissão de Alexandra Reis por parte da CEO, e é natural que neste momento em que só se conhecem estas primeiras versões, sem qualquer desprimor, nem contestando minimamente a veracidade daquilo que é avançado, é natural que haja, obviamente, muita polémica nesta altura, e que isto tenha, de certa maneira, incendiado o debate público. O que é que falta perceber? É precisamente o que é que está em causa aqui, qual é a gravidade desta situação, de que forma é que isto tem impacto, porque eu estou de acordo contigo, se esta reunião tivesse sido uma reunião facilitada pelo Ministério das Infraestruturas com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que isso tivesse sido provocado ou tivesse sido pedido por qualquer uma das partes, entenda-se Grupo Parlamentar ou Governo, aí sim estaríamos perante um caso bastante grave, com bastante significado. O seu nível de segredo também não será assim tão grande, atendendo a que era do conhecimento de outros grupos parlamentares, e, portanto, não há, não antevejo, ou não avalio que seja um caso de grande, de significativa violação, mas importa perceber é de que forma é que toda esta situação, e avaliar aquilo que está em causa em particular, toda esta situação tem um impacto negativo para as pessoas a que tu te referiste, em particular para o ex-ministro Pedro Nuno Santos. E esta talvez seja a parte mais difícil de gerir, de perceber exatamente o que é que sairá deste processo todo de gestão da própria TAP, seja ou não responsabilidade direta de Pedro Nuno, porque já se percebeu que quem estava com esta delegação de competências e quem tinha grande parte do tratamento com a TAP era o ex-secretário de Estado, e, portanto, perceber até que ponto é que houve interferência excessiva da parte do governo na administração da empresa, se essa interferência foi danosa, aparentemente não terá sido o caso.
A questão não tem tanto que ver com a interferência, ou pelo menos a crítica que eu faço não tem que ver com a interferência, porque o Estado, sendo acionista, pode interferir, digamos assim. O meu ponto é o facto de ter sido, digamos, anunciado de maneira pública que o ministro não tinha qualquer conhecimento da indenização à Alexandra Reis, e afinal tinha. Portanto, mentiu, objetivamente. E para mim, politicamente, essa é a parte que me interessa esmiuçar, digamos.
Eu aí, atenção, mais uma vez, não quero minimizar as coisas nem tentar desviar a atenção daquilo que é o essencial, mas é preciso que nós nos relembremos como é que se soube que afinal o ministro tinha tido conhecimento. Não foi por encobrimento foi aparentemente, ou terá sido aparentemente, por um lapso de memória que o próprio corrigiu logo de imediato. Atenção, isto é, acho que isto é absolutamente objetivo, no sentido em que foi o próprio que informou a imprensa e a comunicação social que.
Vamos assumir que indenizações de meio milhão de euros a administradores da TAP é uma coisa recorrente e, portanto, passou
Bem,
por entre
isso,
os pinos da memória.
segundo a própria CEO da TAP, aparentemente é mais recorrente do que aquilo que poderíamos pensar. Porque,
Certo.
como ela própria informou, não foi a única a receber indenizações deste nível. No caso da Alexandra Reis, aquilo que motivou muita polémica não é o valor da indenização, porque, atenção, não é que ele não seja muito elevado. Para qualquer português médio, para qualquer português, para 90% da população portuguesa, aquilo é uma indenização absolutamente obscena.
Sim, mas se a
Faz uma
indenização
conta.
tem base legal, se a indenização tem
Exatamente.
base legal, eu pessoalmente não me oponho. O ponto
Era
não é esse.
precisamente esse o meu ponto.
O ponto é o elemento político aqui.
Não, o problema não é só o ponto, não é só a questão política, porque o problema com a Alexandra Reis, em particular, dá-se depois, que é o facto de ela ter recebido a indemnização de forma indevida ou de ter tido o dever de devolver a partir do momento em que depois é indicada para ir para a nave, que é aí que se cria o problema é onde se dá o conflito de interesses, porque ela já não teria direito a partir do momento em que é nomeada para a nave. E
E um segundo conflito de interesses quando é nomeada a Secretária de Estado do Orçamento, que é precisamente a tutela que passa o pleonasmo, que tutela as finanças e a saúde financeira das empresas públicas, incluindo a TAP.
certo, mas aí o assunto, no momento em que ela é nomeada para secretária de Estado do Orçamento, a indenização já tinha sido paga, portanto, ela
Certo, certo, certo.
já não ia exercer qualquer, já não tinha qualquer responsabilidade sobre um caso que já estava mais do que resolvido. Portanto, até nesse aspecto, o conflito de competências não se colocava. Coloca-se do ponto de vista político, do ponto de vista ético, se poderia haver ou não o facto de ser bem visto essa nomeação ou não. Entendeu-se que não, e portanto ela acabou ou por pedir admissão, se bem me recordo,
Certo.
e o caso acabou por ficar por ali. Agora, importa efetivamente perceber como é que tudo isto passou e de facto qual é que era o grau de conhecimento do governo, de que forma é que ele aconteceu, porque mesmo um lapso de memória pode ter, obviamente, pode ser difícil de explicar. Não acho que seja a coisa mais relevante, sinceramente, desse ponto de vista. Eu estou muito mais preocupado em tentar perceber qual é que é o futuro da TAP, o que é que vai acontecer com a própria empresa, quais é que são as condições que estão a ser definidas para a sua privatização, se ela vai mesmo avançar, quem é que são as entidades que estão interessadas na compra da TAP e de que forma é que este resgate que foi, ou melhor, também para chamar as coisas pelos nomes. Isto não foi um resgate, porque o problema começa, e também não podemos escamotear isto, com uma privatização à 25ª hora, com uma tentativa de privatização num governo que sabia perfeitamente que não tinha suporte parlamentar, e portanto aquilo que o Estado faz é reverter essa tentativa de privatização. A mim interessa-me a avaliação política de correu bem, foi necessário fazer esta intervenção, a TAP ficou melhor. Sobretudo olhando aquilo que era o período em que a TAP estava no contexto em que foi, que era um contexto difícil de pandemia, em que várias empresas de aviação tiveram problemas muito semelhantes, em que vários estados tiveram intervenções muito semelhantes, e se agora, eu acho que esta discussão também é legítima de se fazer, se agora o caminho certo é de facto voltar a investir na privatização da TAP e colocá-la totalmente no lado.
Deixa-me pegar precisamente por aí, para ir à Cátia, mas eu queria só fazer dois comentários, um provocatório e o outro provocatório, mas também factual. O que diria o Partido Socialista e o João Albuquerque se a tal reunião secreta, em vez de ter sido com Christine Urmier-Widener e membros do governo e do Partido Socialista e pessoas que trabalham na Câmara de Lisboa, também fosse. Em vez de ser ex-atual CEO da TAP, se tivesse sido Ricardo Salgado para preparar a comissão de inquérito do BES, ou alguma das pessoas envolvidas para preparar a comissão de inquérito ao BPN, entre esses e deputados do PSD. Não sei, é uma reflexão que eu deixo porque eu acho que há um problema de princípio e há um problema de ética republicana nesta questão, ou de ausência de.
Mas essas audiências acontecem. Essas audições de preparação prévia, eu não sei se aconteceram nos casos em que tu citas da Comissão de Inquérito ao Novo Banco,
Publicamente não.
mas elas acontecem e acontecem no contexto legítimo de preparação das comissões de inquérito.
Do meu ponto de vista, há objetivamente um problema de independência aqui, quando membros da Comissão de Inquérito, a função que têm, da Comissão Parlamentar de Inquérito, a função que têm é inquirir
Mas eu estou de
sobre a verdade
acordo.
e quer dizer,
Já tentei explicar
não
porque
sei, é uma coisa muito estranha, digo eu.
ela não é pessoa da Câmara de Lisboa. Ela é técnica especialista no Ministro das
Certo, mas também é
Infraestruturas.
vereadora na Câmara de Lisboa. O ponto
Não
não
foi com
é
essa
esse. O
qualidade,
ponto
não
é.
foi com essa qualidade que lá foi. Ela
Certamente, mas
lá porque era vereadora.
o ponto é existir, para mim, aliás, é o mais grave, é existir um deputado, independentemente do partido, mas é um deputado que faz parte da Comissão de Inquérito, que participa numa reunião secreta de preparação à audição. Quer dizer, isto é
Mas
uma coisa
eu consigo ver.
absurda. Isto é como os advogados fazem a preparação de testemunhas antes de chegar a tribunal. Quando quem faz a preparação da testemunha é o juiz. É um dos juízes, portanto, é uma coisa de facto que a
Mas eu
mim
comecei,
ultrapassa.
mas repara, eu comecei na minha intervenção e vou-me calar. A Cátia também já está aqui em silêncio a ouvir-nos há demasiado tempo, mas
Certo.
eu comecei por dizer logo no início que te daria toda a razão e terias total razão se de facto essa reunião tivesse sido organizada pelo governo para promover uma audiência prévia com a presença do grupo parlamentar ou de deputados do grupo parlamentar. Não
E agora
foi
vou-te interromper e vou passar à Cátia. O que o governo fez foi basicamente lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Estamos na Semana Santa, portanto parece-me perfeitamente apropriado.
Mas
Mas
também não
enfim.
foi só o governo, porque a própria Cristine, ela própria disse que não se sentiu qualquer tentativa de condicionamento e não é
Certo.
propriamente uma pessoa que tu digas que está ali a fazer um trabalho de salvar a face do governo. Pelo contrário,
Certo.
não é?
Bom. Depois há uma outra questão, e é por aí que eu quero passar à Cátia, que é a questão da privatização feita à 25ª hora pelo governo de Passos Coelho. É sabido que a privatização da TAP foi assinada no acordo da Troika por ministros de António Costa. E, portanto, convém também não esquecer isto, porque parece que há aqui um lapso de memória também, às vezes, do Partido Socialista, mais um. Mas a verdade é que a privatização da TAP foi negociada, acordada e assinada pelo PS e por ministros de António Costa. Neste sentido, chegámos aqui, e é aí que eu quero passar à Cátia, e aquilo que parece é que a TAP se tornou uma espécie de ringue dos caciques internos e das disputas internas do Partido Socialista. De um lado, Fernando Medina, que para já parece estar a sair ileso, ou mais ou menos ileso de tudo isto, porque não esteve na reunião secreta, não foi convidado para a reunião secreta, não faz parte da cadeia de e-mails entre o Guedes e a CEO da TAP. Portanto, parece ser aquele que está mais ileso no meio disto tudo, e os pedernunistas. Ou seja, a minha pergunta é: não faria de facto muito mais sentido a TAP ser, e é uma pergunta opinativa nesse sentido. Não faria muito mais sentido a TAP ser de facto privatizada e não termos que estar a gastar dinheiro e a assistir a este espetáculo decadente, porque não há outro adjetivo, destas guerras internas do PS. Se isto fosse uma empresa privada, como poderia ser na EDP, na Galp, etc., o dinheiro é dos seus acionistas, de quem lá investe, etc., e os contribuintes têm muito pouco a ver com isso. Portanto, convence-te, pelo menos estes factos te fazem-te convencer a apoiar uma privatização da TAP, e se não, como imagino, qual é que seria a alternativa? Porque parece que sendo privatizada continuará a ser uma espécie de objeto de telenovela.
Olá Gonçalo, olá João, olá aos nossos ouvintes. Em relação à pergunta que me colocaste, acho que já sabias e provavelmente os nossos ouvintes também já sabem que não é esta novela da TAP que me fará opor, ou melhor, fará ser favorável à sua privatização, por uma questão ideológica. Ideológica, mas eu diria também lógica, porque acho que as privatizações a que assistimos desde há uns anos para cá, nas últimas 2 décadas, talvez, de forma mais intensa, quanto a mim, não beneficiaram os portugueses e não beneficiaram o Estado ou o governo, se pensarmos na concepção de Estado como os contribuintes e não como os representantes políticos. Isto porquê? Porque, primeiro de tudo, gostava só aqui de dizer que há certos setores da economia que eu acho que deveriam ter sempre empresas públicas ou representação pública, e passo a citá-los: água, eletricidade, as tecnologias de informação, que são absolutamente indispensáveis ao funcionamento da sociedade nos dias de hoje, os serviços financeiros, ou seja, portanto, um banco que mantemos, e as empresas de transporte, com mais relevância nos transportes terrestres, ou seja, comboio e autocarros, do que os transportes aéreos. De qualquer forma, e deixem-me talvez explicar um pouco melhor isto, que esta minha ideia de que o Estado tem que ter representação nestes setores, e eu com isto não quero dizer que o Estado tem que ser monopolista e ser a única empresa ou ser o único representante nestes setores, mas acho que é importante o Estado ter representação de forma não só a controlar os preços, mas também a assegurar que, por exemplo, os setores mais desfavorecidos da sociedade tenham acesso a estes serviços de forma, bem, de uma forma justa e a um preço justo.
Mas a verdade é que todos esses setores que tu mencionaste, ou a grande maioria, atuam em mercados liberalizados. A aviação, o setor dos transportes, no caso da aviação, é um caso desses.
Sim.
Ou seja, o governo não fixa preços.
Não sugeri neste caso que o governo fixasse preços, por exemplo, de água ou de eletricidade, mas acho que seria importante continuar a ter um domínio ou uma participação nesses setores. Até porque nós vendemos basicamente todas as empresas que davam lucro. E se eu estivesse a gerir a minha casa e tivesse uma entrada de rendimentos e depois a decidisse vender, se calhar era uma ideia um bocado estúpida. Isto eu sei que é um exemplo bastante simplista.
Mas no caso da TAP não é assim, porque a empresa dá prejuízos.
Mas vendemos a Galp, a EDP e uma série delas, que têm lucros,
o CTT
sim, que têm lucros e que têm lucros bastante avultados e, por exemplo, as empresas, a Galp, as empresas energéticas são absolutamente relevantes agora na parte da transição climática e da transição energética e o Estado deixou de ter um papel nessas e vendeu, no caso da EDP, por exemplo, à China. A uma empresa chinesa.
Ao Partido Comunista Chinês, sim.
Sim, pronto.
Tecnicamente.
O que eu quero dizer é que não há, na minha opinião, não é esta novela que me vai fazer deixar de apoiar a manutenção do estatuto público da TAP. Porquê? Porque a TAP em si pode neste momento não dar lucro, mas é uma empresa pública e é uma empresa que sustenta vários setores da economia. Também.
Deixa-me só, desculpa interromper-te, só para fazer um reparo de contexto. Este ano, a TAP deu lucro, e aliás, esse vai ser um dos pontos na litigância entre Cristina Omiya Weidner e o Estado, que admitiu, no fundo, deu lucro graças a dois pontos: redução drástica de operating costs, nomeadamente de trabalhadores. E um perdão fiscal por parte do Ministério das Finanças, portanto. Mas a verdade é que deu lucro este ano.
Ok, é bom saber. Tu referiste a parte destes conflitos todos e destas questões do envolvimento do governo e disseste que se fosse uma empresa privada, que, não, que nós, os contribuintes, não estaríamos a assistir a nada disto, e seria verdade, porque estas confusões todas acontecem a portas fechadas. Eu não acho que aconteçam menos vezes do que acontecem quando tens representantes políticos envolvidos, e talvez daí eu achar que não seja preferencial, até porque as empresas privadas, principalmente no setor energético, para dar um exemplo, são conhecidas por fazerem lobby, as farmacêuticas também, outro exemplo bastante comum, em que basicamente tu não estás realmente, ao privatizar uma empresa ou ao privatizar um setor, não estás a blindar esse setor contra interferências políticas, nem estás a fazer com que esse setor deixe de interferir no meio político. E temos o exemplo das empresas energéticas, nomeadamente as petrolíferas, que frequentemente fazem lobby junto de países do sul global, e posso citar a Shell, que fez lobby junto de Bolsonaro antes deste ser eleito, e que estiveram representantes do governo britânico envolvidos nesse lobby também. E depois, a nível das farmacêuticas, temos todas e mais algumas, não é? Para lobby de aprovação de vários produtos, e em particular produtos químicos e não propriamente medicamentos, em que estes são aprovados, inclusive na União Europeia, e que os testes que lhes são feitos nem sempre são os mais adequados e nem sempre são os mais representativos daqueles que podem ser os impactos da utilização desses produtos químicos, por exemplo, na agricultura. E, portanto, este lobby acontece todo à porta fechada, envolve representantes políticos e exemplifica aquilo que muita gente gosta de chamar como as portas entre a indústria e o meio político.
As tais, seja, portas giratórias.
Exatamente. Eu não acho que privatizar uma empresa vá basicamente proteger o contribuinte contra isto. Eu prefiro mil vezes que a gestão seja mais transparente e que nós tenhamos acesso como público a este tipo de dados, do que estas reuniões sejam todas feitas à porta fechada e sem qualquer tipo de escrutínio, porque o escrutínio, quando os agentes são públicos, acaba sempre por ser maior do que quando os agentes são privados, porque eu não me lembro de ver, se calhar podemos falar da indústria do petróleo, em que a indústria tinha perfeita noção daquilo que estava a fazer e das consequências que iriam ser despoletadas pelo uso de combustíveis fósseis, muito antes até disto se ter tornado uma causa pública, e onde é que estão as responsabilidades assumidas por essa indústria. Acho que se isto tivesse acontecido de um ponto de vista político, ou seja, fosse ao nível de representantes políticos, que as consequências acabariam por ser muito maiores do que estão a ser para a indústria, porque a verdade é que a indústria continua a lucrar milhões todos os anos com os combustíveis fósseis, e podemos ou não achar que eles que têm contribuído para a transição digital, eu pessoalmente, e o que os relatórios mostram é que têm contribuído de forma insuficiente, e mais do que isso há uma responsabilidade moral, não é? Porque eles sabiam que o consumo de combustíveis fósseis e as explorações que eles faziam e na qual assentava o lucro deles iria ter consequências dramáticas e esconderam essas consequências para continuassem a explorar. Eu sei que estou a fazer uma tangente, mas era só para explicar que esta novela é uma novela, mas existem outras novelas que para mim são muito mais relevantes, como por exemplo esta que eu estava aqui a falar, e que têm impactos muito maiores na vida de todas as pessoas. Se eu acho que esta situação da TAP vai ter impacto a nível político, muito honestamente eu acho que é tudo tão complexo, e as trocas são tantas e a informação é tanta, que o que vai ficar retido vai ser sobretudo a conclusão. E que, à semelhança de outros casos, já aqui falámos em Salgada, a sensação que vai ficar vai ser sempre uma sensação de impunidade e de que a justiça não seguiu o seu curso. Ou que nem tudo...
Mas eu aqui eu não colocaria no mesmo plano, no mesmo plano legal, enfim...
Não é no mesmo plano legal, sim, não são comparáveis.
O BES, o PPN, sim. A TAP, não há comparação possível. Eu acho que no caso da TAP parece, quer dizer... dos factos conhecidos, não há aqui um crime. Há aqui uma questão de ética republicana, é uma questão, quanto a mim, muito mais política e de natureza... Muito mais moral, muito mais cultural do que propriamente uma questão legal. Nesse sentido, eu acho que é muito mais fácil quando estás perante uma questão legal, porque a moralidade sobre o crime e o criminoso já existe a priori, portanto não precisas de construir. Aquilo que existe aqui neste momento, quanto a mim, é um problema de natureza política ou cultural e não criminal, e por isso também acho que é mais difícil para os vão defender isto, obviamente.
Mas eu acho que o que vai ficar daqui são, desta história da TAP, são a indemnização, a ideia de que a indemnização foi indevida ou que é um valor ridiculamente elevado para o comum português, e acho que a sensação que vai ficar é exatamente esta, de que foi uma indemnização elevadíssima, que a TAP não é uma empresa que tenha capacidade financeira para dar este tipo de indemnizações, portanto estas indemnizações saem do bolso do contribuinte, e que no fundo fica aquele sabor à corrupção, que pode, do ponto de vista legal, eu concordo que não estamos perante um crime, mas acho que esta vai ser a sensação que vai ficar para os eleitores.
De impunidade.
De impunidade, e até mesmo que não haja o crime, acho que há assim uma sensação de injustiça, e eu não diria corrupção, mas injustiça sobretudo, pelos valores que são pagos, mas isto vai de encontrar aquilo que eu estava a falar, é uma injustiça porque o sistema é desigual e porque as empresas continuam a ter, quer sejam públicas ou privadas, continuam a ter muito mais poder do que propriamente os contribuintes ou as pessoas ditas normais e os salários que são pagos aos gestores, então.
Bom, e com esta dose de otimismo e porque estamos running out of time, passamos de imediato para o nosso segundo tema e que tem que ver com o pacote Mais Habitação, finalmente anunciado depois de um período de consulta pública pelo Governo, com pompa e circunstância dentro de uma tenda em Almada e da manifestação que se lhe seguiu no sábado passado e da violência que terminou nessa manifestação, mas deixamos essa parte para o fim. João, eu passo para ti, eu não sei se estiveste na manifestação, mas se não foste, tiveste pena? Achas que faz sentido alentar os manifestantes como fez o Primeiro-Ministro para criticar a sua inexistente política de habitação, ou preferias ter ficado a tomar um cocktail num rooftop no Príncipe Real?
Bom, eu não estava em Lisboa, serei certamente a última pessoa a criticar a manifestação que se realizou e os motivos que estão na base dessa manifestação. Acima de tudo, não estive por não estar em Lisboa. Compreendo perfeitamente o incentivo de António Costa a que as pessoas participem na manifestação e se manifestem. Acho que o PS nunca teve outra postura relativamente aos movimentos orgânicos ou inorgânicos da sociedade que não o de total respeito institucional, mas também de compreensão dentro das dinâmicas vivas da sociedade. Sei, ao mesmo tempo, também quem é que lá não esteve. E quem lá não esteve foi o presidente da cidade portuguesa com o maior problema de habitação, com o maior custo de habitação, do metro quadrado de habitação em Portugal, que é a capital, que é a cidade de Lisboa.
Eu ouvi dizer que ele tinha um problema de agenda, tinha o Conselho de Cidadãos.
É, exatamente. Conselho de Cidadãos que tem sido reiteradamente demonstrado que as propostas que não encaixam no programa político da Câmara de Lisboa são desconsideradas, porque todas as medidas que foram apresentadas anteriormente e que contrariam aquilo que é o programa político da Câmara são desconsideradas em favor de outras que se encaixam no programa. O que seria legítimo, atenção, o Carlos Moedas foi eleito com um programa político e é com base nele que governa, mas então para isso mais valia não fazer conselhos de cidadãos para ouvir aquilo que são as aspirações legítimas das pessoas, porque se as pessoas num número significativo se manifestam num determinado projeto e depois ele não é cumprido, então mais valia estar quieto. E deixa-me só acrescentar mais este ponto, que é: não haveria problema absolutamente algum do Presidente da Câmara de Lisboa não estar presente nessa manifestação, seria um não facto político se o próprio não tivesse estado com tanta pompa e circunstância dois ou três dias antes numa manifestação de apoio ao alojamento local movida por proprietários de alojamento local e por pessoas que estão nos...
Por pequenos empresários que vivem do alojamento local, sim.
Absolutamente, não há, repito, não há problema nenhum, são escolhas políticas. São escolhas políticas. Mas não se pode é deixar de considerar como facto político essa escolha. E a escolha que Carlos Moedas fez foi ir a uma manifestação que ele considera e que eu considero legítima, tal como a outra, mas que tem um impacto, no meu entender, significativo para a situação da habitação na cidade de Lisboa, e não foi a outra que reivindica a resolução desse problema. E isso para mim...
Deixa-me fazer-te uma pergunta bastante curta, on the side, sobre o que acabas de dizer. Achas que se estivéssemos em 2011, 2012, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa, o Fernando Medina anos mais tarde, que eles teriam também feito a mesma opção que Carlos Moedas? Pergunto por uma razão, porque foi precisamente durante os mandatos de António Costa e Fernando Medina na Câmara de Lisboa que o alojamento local mais cresceu.
Eu não
mas
tenho
não sei.
Não tenho a menor dúvida.
Estariam do lado do alojamento local, certo?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não me compete a mim fazer essa. Tentar aqui passar um pano por cima da história. Eu percebo perfeitamente, ou melhor, não é percebo, é conheço perfeitamente a história da evolução do alojamento local e da prioridade que se deu ao turismo, como se dá neste país há imenso tempo, ao setor do turismo como setor de economia que é necessário alavancar. E justificadamente, porque tem um peso na economia portuguesa muito, muito, muito significativo. Já na altura…
Talvez tenha sido o turismo que tenha garantido a redução do desemprego também.
Sem dúvida, terá contribuído para a diminuição do desemprego, terá contribuído para a reabilitação urbana da cidade de Lisboa e da cidade do Porto e de outras cidades mais próximas por arrasto, teve a sua importância e criou uma lógica de dinamismo muito significativa. Mas, como em tudo, e é sempre o problema destes setores que aparecem, é a falta de regulação que sempre existiu. Da mesma forma que o problema da Uber, fazendo aqui este paralelismo, não é com a Uber em si, é com a introdução de um fator de disrupção no mercado regulado que se aproveita da inexistência de regulação para operar e que perde o seu valor e a sua capacidade de gerar lucro a partir do momento em que essa regulação é feita, porque senão não tinhas plataformas a saírem de Portugal a partir do momento em que se introduz legislação que protege os trabalhadores e que, portanto, deita abaixo aquilo que é o modelo de negócio de algumas dessas plataformas, estilo Uber. Não foi a Uber em concreto neste caso, foi outra plataforma que agora não me recordo qual é que foi, mas que anunciou que ia sair, ou até outra plataforma, o diretor de outra plataforma que disse que iam contornar ou tentar arranjar forma de contornar a legislação.
A Bolt.
Esse foi o da Bolt, mas houve outra que anunciou que ia sair de Portugal. Já não sei se foi a Freeway ou uma coisa qualquer assim, não interessa. Mas esses movimentos geram-se porque a regulação impede que a base e que o modelo de negócio continue a subsistir. Portanto, obviamente que foi a falta de regulação no alojamento local que passou a competir com o alojamento regulado. Vulgo, os hotéis, as pensões, as pousadas, etc., que tinham uma regulação própria e uma forma de existir com base até na atribuição das licenças para a sua existência, que provocou esta situação totalmente desregulada. Posto isto, não descurando o impacto positivo que também teve, neste momento é um problema muito significativo. E eu contesto fortemente aquilo que tu dizes de que o governo António Costa não tem uma política de habitação. Isso poderia ser verdade para quase todos os governos do Portugal Democrático, com
Não,
exceção.
mas a minha crítica,
Com
João,
exceção dos… Espera, deixa eu falar.
o comentário é por um motivo, é porque quando o próprio apresenta algumas das medidas, desde o alojamento local, o arrendamento coercivo, etc., aquelas ditas mais polémicas, ele passa esse ónus de implementação para as câmaras municipais. Portanto, quer dizer, se as câmaras municipais não implementam, a resposta dele foi, bom, azar.
Eu acho que aquilo, eu acho que há uma,
E, portanto…
há algumas coisas que terão que ser melhoradas, como em todas as políticas públicas, quando elas são apresentadas e são colocadas no momento de discussão pública, mas acho que há duas questões ou três que são essenciais. Primeiro de tudo, a inversão total da política de habitação do Iru, com o Iru pela primeira vez em décadas a ter recursos para construir casas, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Isto é um fator de inovação. É suficiente? Não. Poder-se-á dizer que é preciso reforçar estas verbas e estes incentivos, mas ele está a acontecer. A dinamização do mercado de arrendamento, incentivando a saída dos mercados do alojamento local, do alojamento local para a habitação permanente. E terceiro, eu vou colocar isto desta forma menos polida, mas um entalanço claro, aos dois presidentes de Câmara das duas principais cidades, das duas maiores, não é principais, das duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto, que, contrariando aquilo que é a aspiração dos seus munícipes, incompreensivelmente, se têm sido aqueles que mais têm estado contra as medidas apresentadas que, por insuficiente que possam parecer, são, de certa maneira, uma resposta ao problema que existe. Eu acho que aqui a questão que se coloca é mesmo o grau de suficiência ou não das políticas. E aquilo que o governo fez, disse foi: sim senhor, os senhores acham que não há problema de habitação, Então não têm acesso a fundos do PRR para fazer investimento em habitação enquanto não aplicarem as medidas que estão previstas no pacote Mais Habitação. E isso parece-me absolutamente legítimo e lógico, porque duas câmaras, dois municípios que se recusam a implementar políticas que visam reforçar o parque público de habitação não podem a seguir, à conta dos fundos que estão previstos no plano de recuperação e resiliência, ir buscar financiamento para fazer esse mesmo reforço. Portanto, há aqui uma incongruência que me parece ser necessário resolver. Eu deixava só uma nota final, porque acho que é uma coisa que ainda não se falou. Porque eu acho que aqui, não sei se a Cátia também ouviu, mas nós já discutimos isto os três, que é a entrevista do Tiago Mota Saraiva ao podcast do Daniel Oliveira, que faço a publicidade.
Vimos em off só.
Pronto, mas que eu
O
faço
episódio é
a
recomendável, sem dúvida.
publicidade, porque acho que.
Apesar de eu não concordar nada com ele, o episódio é recomendável.
Eu acho que é um episódio muito interessante, é uma entrevista muito interessante do Daniel Oliveira, ao Tiago Mota Saraiva, que é uma pessoa com um pensamento muito estruturado e que lá está, permite concordar e discordar, mas o pensamento está muito bem estruturado e muito bem fundamentado, e que fala sobre grande parte destas políticas. Mas há uma que eu acho que ainda não se tocou e que eu acho que é aquela que, de certa maneira, mais contribuiria ou poderia dar um empurrão ainda mais necessário para revitalizar o número de focos disponíveis para arrendamento, que é uma revisão da lei do arrendamento, um fortalecimento da lei do arrendamento com garantias para ambos os lados, sem preconceitos sobre proprietários e inquilinos. Porque eu vivo na Bélgica e a Bélgica tem um sistema que não só permite ter um mercado de arrendamento muito dinâmico, como oferece a ambas as partes, senhorios e inquilinos, garantias de proteção do investimento da parte de uns e de usufruto do imóvel por parte dos outros, garantindo cumprimento das regras da casa, de não danificação das propriedades, de previsibilidade e de estabilidade nos contratos de arrendamento, e, portanto, todas estas medidas podiam ser medidas fundamentais e que eu acho que falta ainda introduzir para colmatar aquelas que são algumas das falhas que nós temos visto e alguns abusos, neste caso por parte dos proprietários, sobre os inquilinos, na forma como abordam o mercado de arrendamento. Desde a exigência das 12 meses de 1 ano de rendas antecipadas, até as estratagemas enormes para provocar a saída dos inquilinos sem devolver a caução. Portanto, todos estes fatores têm que ser acautelados para, de facto, oferecer uma nova proteção e uma nova garantia de confiança entre proprietários e inquilinos. E eu acho que é uma medida que ainda falta introduzir e trabalhar.
Eu passo à Cátia porque estamos a 10 minutos do final do nosso episódio e sem pergunta, tens free time para opinar sobre o que te apetecer sobre este tema do Mais Habitação, da manifestação de sábado, da violência que se lhe seguiu a seguir. A única coisa que eu gostava de te ouvir, porque o João não falou sobre isso, também eu não lhe perguntei, tem que ver com uma das medidas em concreto e que eu acho que tem passado um bocadinho sobre despercebida, que é a questão da fixação do limite máximo de aumento das rendas até 2%. É uma medida que é uma cópia daquilo que o governo Sánchez fez há mais de um ano em Espanha e que resultou, naturalmente, numa redução da oferta e, portanto, num aumento dos preços. E se de facto não estamos perante o risco de se repetir, já que usamos tanto os exemplos espanhóis a propósito da redução do IVA, se não estamos correndo o risco de repetir exatamente o mesmo erro.
Eu vou abster-me de comentar esse tópico, porque eu não conheço a medida de Sánchez e, portanto, não estou bem informada o suficiente para poder dar uma opinião fundamentada sobre isso. Mas eu gostaria de falar da qualidade energética das habitações portuguesas. Portugal, as regulações relativas à energia e à certificação energética das casas e à qualidade energética da forma como construímos foram legisladas em 1990, que é muito mais tarde do que noutros países europeus. Há um parecer que eu penso que saiu em 2022, que é do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que indica que 70% das casas em Portugal têm problemas energéticos ou que não são bem construídas do ponto de vista energético. E cerca de 25% do parque habitacional de Portugal tem problemas com umidade, clores e infiltrações. Portanto, Portugal tem um problema de habitação, vai muito para além daquilo que estamos a vivenciar agora e que dura há décadas. E, portanto, como resolver isto terá de ser um esforço coletivo e terá de ser um esforço que, na minha opinião, vai durar bastantes anos, até porque não há investimento público em magnitude suficiente para que o problema seja resolvido de forma mais rápida. Eu gostava também de falar que a população portuguesa não tem propriamente aumentado de forma exponencial, diria até que estamos provavelmente num patamar mais ou menos de estabilização ao nível populacional, que é o que tende a acontecer nos países de elevado rendimento, e que como temos uma pirâmide invertida, eventualmente, e as gerações mais novas não se tenham reproduzido na mesma magnitude que as gerações anteriores, eventualmente vamos ter uma perda populacional. Portanto, a ideia de que Portugal tem falta de casas, a mim não me parece muito convincente. Eu acho que Portugal tem casas por renovar, tem casas de fraca qualidade e tem casas, principalmente nos centros urbanos, que saíram do alojamento residencial e passaram para o alojamento turístico. Eu acho que é este ponto que nós notamos, sobretudo em Lisboa e no Porto. Pelo menos para Lisboa, eu procurei os dados dos censos e, de facto, entre 1981 e 2021 houve um aumento do número de habitações. Depois, o que se nota é que houve uma diminuição drástica de alojamentos residenciais a partir de 2011. Que foi quando da entrada da Troika e quando o turismo passou a ser a tábua de salvação da economia portuguesa de forma mais marcada. E, portanto, eu acho que há sobretudo um problema de regulação, e essa regulação, como o João já estava a falar, não é só sobre o alojamento local, mas é sobre todos os aspectos habitacionais, começando quer pela parte energética, que é essencial. Os portugueses vivem muito mal dentro de casa, os portugueses passam o inverno de gorro e cachecol dentro de casa, e não é normal estar de gorro e cachecol dentro de casa. No verão as casas portuguesas são um absoluto inferno, e de uma forma mais ou menos generalizada nós vamos aceitando isto porque é aquilo que conhecemos. Referi cá um estudo muito importante em Portugal de uma onda de calor em que avaliaram a sobrevivência dos pacientes após cirurgias em hospitais com ar-condicionado e em hospitais sem ar-condicionado, e os doentes que estavam nos hospitais com ar-condicionado recuperaram muito mais rapidamente e a mortalidade foi menor. Ou seja, quando nós estamos a falar da falta de qualidade energética das habitações portuguesas, estamos também a falar de uma questão de saúde pública. E isto estende-se quer às habitações privadas, quer aos edifícios públicos e principalmente aos centros de saúde e hospitais, que é onde estes efeitos térmicos provavelmente têm uma maior relevância. Realçar também que Portugal é um país que vai ser bastante fustigado pelas alterações climáticas e que eu não vejo ninguém a fazer preparações ou sequer a pensar na preparação energética das casas portuguesas para essa fase. Nós vamos cada vez mais ter eventos térmicos mais extremos, vamos ter ondas de calor mais intensas e mais prolongadas, e isso vai afetar logo de imediato a mortalidade, principalmente das populações mais vulneráveis, e portanto eu acho que Portugal precisa completamente de repensar estas coisas, e ao contrário da Iniciativa Liberal, que estava preocupada com os bidés, eu acho que devemos estar preocupados com as questões energéticas e com a falta de regulamentação que ainda temos em questões energéticas. A qualidade das casas em Portugal tem que melhorar exponencialmente se nós queremos ter algum tipo de dignidade na forma que vivemos, e também temos que ter legislação que assegure, porque obviamente que se eu tenho uma propriedade e quero arrendá-la, na minha opinião deveria ser impossível eu arrendá-la se aquilo é um pardieiro, com as paredes cheias de bolor e infiltrações e umidade e condições energéticas deploráveis, porque a questão, quando se perguntam aos portugueses sobre as questões energéticas em casa, geralmente eles referem que a eletricidade é muito cara, mas a realidade é que realmente em Portugal, com a construção que temos, aquecer ou arrefecer a casa é um gasto energético e de eletricidade e de dinheiro absolutamente dramático. E, portanto, eu apoio completamente as manifestações e os protestos que foram feitos. Acho que precisamos de nos indignar ainda mais e acho que precisamos de forçar ainda mais a que o Estado tenha um papel interventivo, não só na parte de construir habitação, mas de assegurar que a habitação que existe é digna e é arrendada ou vendida até a um preço justo. Porque as pessoas em Lisboa não é assim tão incomum alguém estar a pedir 400 ou 500 euros por um quarto em que as paredes estão cobertas de melhor a umidade, em que tem janelas de madeira que nem sequer são de vidro duplo, em que aquilo depois no inverno incha e a janela nem sequer fecha. E é absolutamente deplorável que as pessoas tenham de viver assim. E portanto, eu acho que as manifestações são totalmente justificadas, os protestos são mais do que justificados, o que este governo está a fazer é insuficiente, o que todos os governos anteriores fizeram é mais do que insuficiente. E se continuarmos com este nível de desregulação no mercado habitacional, as coisas vão tender a piorar e eu não sei para que lado é que a corda vai partir. Mas neste momento temos cada vez mais pessoas que têm empregos a tempo inteiro e que nem sequer conseguem pagar um sítio para viver de forma condigna. As dificuldades para também outros gastos, como por exemplo alimentação, são também cada vez maiores. E Lisboa não é um sítio desprovido de trabalhadores de salário mínimo. Estas pessoas também precisam de viver na cidade e na área metropolitana e não é viverem a 5 ou 6 horas de distância, porque até nas zonas mais periféricas, Vila Franca de Xira, etc., os preços das casas e o preço do arrendamento já é absolutamente absurdo. E, portanto, estamos a chegar a uma situação em que não há volta a dar, tem que se fazer alguma coisa.
Dá-me só um minuto muito rápido e não passo de um minuto. Só mesmo para dizer uma coisa, que é, acresce a isto tudo e estes dados, mais uma vez retirei da entrevista que referi há pouco do Tiago Mota Saraiva ao Daniel Oliveira, que é, Portugal tem uma situação absolutamente contrastante entre o número, a percentagem muito, muito, muito reduzida face ao resto da Europa de habitação pública, ao mesmo tempo que tem uma percentagem muito elevada de proprietários com habitação própria, anormalmente elevada, o que significa que a razão pela qual isto acontece, haver um número tão elevado de pessoas com propriedades como uma casa, tem muito a ver com o facto da habitação e da propriedade em si ser o principal,
ativo
de heranças que é deixado aos descendentes.
Sabes que isso, quanto a mim, isto aliás está estudado, foi uma tendência,
claro.
Já acho que há um elemento cultural aí, mas foi uma tendência que até o próprio, aquilo, se é que se pode chamar esquerda, mas que até algum centro-esquerda, terceira via, por exemplo o Clinton, adotou muito essa lógica de, até para minorias na América, sejam minorias raciais, etc., terem acesso à habitação própria. Houve um lobby brutal junto dos bancos na altura, nos anos 90, precisamente para facilitar o acesso a crédito a essas pessoas que antes não o tinham.
Não foi um exclusivo
do centro-direita a forma de proprietarizar, digamos assim, a forma como se olha para a questão da habitação.
Mas em países em que os rendimentos são baixos e em que a capacidade de poupança é menor, a habitação é vista como um investimento a longo prazo de promoção da mobilidade social ou de melhoria da condição de vida da geração seguinte, no sentido em que, como não há capacidade de gerar poupança e deixar essa poupança para a descendência, a habitação, a partir do momento em que a pessoa morre e vê o seu crédito resolvido pelos seguros bancários que existem, esse imóvel passa para a descendência e tem ali um fator de gerar uma mais-valia para a geração seguinte, que no nosso país não é possível de outra forma. E, portanto, estes fatores também têm que ser considerados na equação destas políticas de habitação.
Antes de fechar o episódio de hoje, eu queria só fazer dois comentários sobre a intervenção da Kátia. Uma para dizer que não concordo com a questão. Acho que há um problema de oferta, E, portanto, eu sou apologista de facilitar a construção, de aumentar a oferta precisamente para contribuir para a solução deste problema, mas eu concordo com a Kátia no ponto da questão energética. E confesso que não tenho uma opinião fechada, mas até posso admitir que sou tendencialmente a favor disto, que é, em França, nomeadamente em Paris, há legislação que obriga a que um proprietário só possa vender ou arrendar a sua casa se essa casa tiver um certificado energético considerado atual, em matéria de poupança energética, de transição verde, etc. E de facto eu acho que é uma daquelas limitações, no fundo, no limite, ao próprio direito de propriedade, mas que no fundo, quanto a mim, é um dos elementos onde se pode encontrar a tal função social da propriedade. E eu acho que como a gente, como pessoas que vivemos no planeta, à sua lapaliçada, também temos que ser agentes dessa transição verde. E eu acho que isto é uma das medidas que faz algum sentido. E portanto, não é fixar preços, não é limitar preços, não. É simplesmente criar, definir condições em que tu podes, ou não arrendar ou vender uma casa consoante a sua certificação energética. E eu não acho que isto seja uma má ideia de todo. Dito isto, chegámos ao fim do nosso episódio e, como dissemos na semana passada, infelizmente já não podemos trazer música original por um tema de breaching of copyright e, portanto, temos que recitar música. E hoje, como andamos à volta de aviões, eu vou passar a fazer o recital do dia. Anda comigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões ver os navios, a levantar ferro, a rasgar o mar. Um dia eu ganho a lotaria, ou faço uma magia, e eu que morra aqui. Mulher, tu sabes o que eu te amo. Bom, e podia continuar, mas isto não ia correr nada bem, e portanto é melhor terminarmos por aqui. Assim sendo, cá nos despedimos e encontrar-nos-emos na próxima semana, já depois da ressurreição de Cristo. Até lá e uma boa Páscoa.